Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. Estamos de regresso aqui à Voz da Esperança, na antena da Rádio RCS. Muito obrigado por se juntar a mim para mais um episódio. O meu nome é Pedro Esteves e, como habitualmente, aqui estarei consigo durante os próximos minutos para continuarmos a explorar, particularmente na Palavra de Deus, alguns fundamentos para a nossa fé, mas que são também grandes razões e pilares para uma vida de esperança. A Palavra de Deus dá-nos, na verdade, muitas razões e fontes de inspiração, alento para a vida, mas também sabedoria e tantas formas de aplicarmos à nossa vida princípios extraordinários que nos são úteis de tantas formas. É precisamente isso que fazem particularmente as parábolas de Jesus, histórias que Jesus contou com grandes ilustrações, grandes lições de vida, que podem depois aplicar-se, claro, à nossa própria história. Hoje gostava então de falar-lhe neste Voz da Esperança de uma das histórias mais profundas e com mais impacto das muitas que Jesus contou e queria explorar aqui consigo algumas das lições valiosas que encontramos nesta parábola. Claro, vamos antes de mais lê-la, partilhar esta história, ela é lindíssima, uma narrativa que encontramos no Evangelho de Lucas e no capítulo 10, ali a partir do versículo 25. Talvez no momento onde está, não pode abrir uma Bíblia, obviamente, ou fazer uma leitura, mas pode escutar esta leitura que vou fazer. Esta é conhecida como a história do Bom Samaritano. Vamos saber então quem é este Bom Samaritano e porquê é que ficou assim conhecido. Diz a história: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: o que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: então, e quem é o meu próximo? E Jesus então disse-lhe: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancaram e deixaram-no meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Mas de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe nelas azeite e vinho e, pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Jesus então perguntou: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus respondeu-lhe: vai e faz da mesma maneira. Terminámos a leitura. História extraordinária, uma história rica em ensinamentos e também muitos detalhes dos quais podemos, obviamente, fazer diversas aplicações, sobretudo, à nossa vida. Vamos fazer aqui um mergulho nesta mensagem, refletir um pouco sobre o que alguns disseram sobre esta história e como ela ainda hoje é tão atual. Começo por lembrar-lhe, ou dar-lhe conhecer melhor, talvez, que alguns grandes homens da fé, da história, da teologia, da filosofia, usaram esta história como inspiração para os seus escritos. Por exemplo, o célebre Santo Agostinho, ele deu uma interpretação interessante, particular a esta história. Ele dizia que esta descida de Jerusalém para Jericó era uma representação da humanidade que tinha caído num estado de graça para o pecado e, portanto, para Agostinho, os salteadores simbolizavam as forças do mal que nos afastam de Deus e o bom samaritano, neste caso, representaria o próprio Jesus, que veio para oferecer cura e salvação. Vemos aqui uma leitura, se quisermos, um pouco menos pessoal, mas uma leitura mais teológica do que pode estar nesta bela parábola. São Tomás de Aquino, também um grande teólogo e um grande filósofo, um dos considerados pais da Igreja, e também, portanto, um dos mais antigos que temos registro de escrever sobre esta história, ele destacou, já de forma diferente de Agostinho, a importância do elemento e do conceito de caridade. E afirmou, em algumas das suas obras, a propósito da história do Bom Samaritano, que o amor ao próximo é fundamental para a vida cristã. Já mais perto da nossa história, mas mesmo assim há muitos séculos, Martinho Lutero, o grande reformador, muitas vezes considerado o pai da reforma protestante, ele viu nesta história um chamado à ação e deu uma grande ênfase à ideia de que a verdadeira fé se manifesta através destas obras que são de misericórdia. Agora, vamos refletir, de facto, no que é que encontramos nesta história que seja significativo ainda para nós hoje. Queria começar por dizer-lhe que esta parábola, obviamente, nos desafia a redefinir o conceito de quem é o nosso próximo. Na verdade, era isso que Jesus estava a tentar fazer com aquele homem que conversava com ele. Jesus mostra-nos que, obviamente, o nosso próximo não é aquele que partilha connosco da mesma cultura, da mesma fé ou da mesma posição pessoal e, sobretudo, social. Mas é, na verdade, qualquer pessoa, em diferentes circunstâncias ou contextos, que precisa de ajuda e de uma mão estendida. Isto faz-nos lembrar, claro, as palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele, no capítulo 13, versículo 28, dizia que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo. E esta parábola, de facto, mostra esta ideia de que, embora existam na Terra coisas que nos separam culturalmente, obviamente esta história traz a força desta luta que existia entre samaritanos, que representavam, portanto, outra religião, até outra cultura e outra visão da fé, e depois os judeus, ali representados no sacerdote e nos levitas, portanto, aqueles que trabalhavam no templo, precisamente obreiros da religião. E, de facto, Jesus vai mostrar aqui como estas fronteiras, quando se trata de amar o próximo, não existem. Portanto, esta parábola também nos chama a uma ação, mas uma ação que está fundamentada num princípio de compaixão. Este sacerdote e este levita, apesar de serem líderes religiosos, como lhe dizia, optaram por ignorar. Ignorar um homem que necessitava de ajuda. Já o samaritano, considerado, claro, um estrangeiro e tantas vezes até inimigo, demonstrou misericórdia. Isto remete-nos, claro, para outros conceitos que também na Bíblia encontramos. Lembro-me, por exemplo, do apóstolo Tiago, que escreveu muito sobre esta dicotomia entre fé e obras. E no segundo capítulo do seu livro, Tiago dizia: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Mas esta parábola também nos incentiva a superar preconceitos e barreiras, tantas vezes construídos artificialmente por nós próprios, por grupos, por fronteiras que criamos e que nos separam. Este samaritano foi um homem que na história não deixou que estas diferenças de natureza cultural ou religiosa impedissem de tomar a ação que era necessária. Em Mateus, no capítulo 5, encontramos um registro de um outro ensino de Jesus. Uma frase difícil às vezes de ler, sobretudo de praticar. Jesus dizia: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. É claro, é natural questionar-nos como é que é possível ter coragem para fazer uma ação deste tipo. Mas é importante pensarmos que sim, podemos incorporar estas lições à nossa vida. Somos desafiados a fazê-lo porque estas são lições que criam em nós condições para uma vida mais frutífera. Talvez, quem sabe, alguns de nós conhecemos pessoas que precisam de ajuda de várias formas. E quem sabe também tantas vezes temos hesitado em estender a mão. Não estou apenas a falar de alguém que mendiga ou que vive uma situação dramática na rua, embora essas podem ser as pessoas que precisamos de estender a mão. Mas há tantas outras situações, um colega de trabalho que passa por uma luta, um vizinho, um familiar com quem temos alguma desavença. E a Bíblia está cheia de inspiração prática para lidarmos com esta realidade. O apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, à igreja, a quem escrevia e orientava com conselhos, ele dizia: filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E aqui está realmente um grande princípio. Henry Nouwen, um conhecido teólogo, escreveu há um tempo que a compaixão pede que entremos em lugares de dor, que compartilhemos a fragilidade, o medo, a confusão e a angústia. Termino a citação. Ora, fazer isto significa estar presente na vida de outros e nestes lugares. Estes lugares que às vezes causam desconforto, porque nos fazem lidar com a fragilidade, seja a dos outros, seja a nossa própria, tantas vezes. É por isso que, olhando para esta história que Jesus contou, precisamos de pensar e de adaptá-la, torná-la nossa, perguntando-nos onde é que está esta Jerusalém e este Jericó na nossa vida, este caminho. Em que caminhos, na verdade, é que temos passado e quem é que nós encontramos nos caminhos da nossa vida? Teremos sido, talvez, algumas vezes, como este sacerdote e este levita, passando de largo, baixando a cabeça, tentando justificar-se: bom, isto não tem nada a ver comigo. Ou temos sido homens e mulheres cujo coração está sensível, precisamente, à dor, ao sofrimento e à fragilidade. Esta parábola, ela também nos ensina sobre o valor da generosidade. Nos detalhes que Jesus deixou, criados por ele, da sua mente criativa, Jesus dizia que este homem não apenas cuidou das feridas daquele desgraçado que estava ali abandonado, mas também se responsabilizou pelos custos futuros que poderia ter aquela hospedaria onde ele o deixou. É interessante que o livro de Provérbios, um livro de grande sabedoria, tão antigo, já nesses tempos remotos, dizia que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e será recompensado por ele. Provérbios 19, 17. É claro que esta generosidade que lhe falo, ela não se limita a recursos financeiros ou a ajudar diretamente pessoas que estão pobres. Em termos económicos, naturalmente que também se trata dessa pobreza. Mas na nossa vida, muitas vezes, estamos confrontados com outras formas de apoio e de generosidade. Pode ser, por exemplo, o tempo que dedicamos a alguém, a ouvir, a cooperar, a aconselhar, o conhecimento que compartilhamos, o apoio emocional que oferecemos a alguém que está desiludido. A verdade é que esta parábola, esta história do bom samaritano, chama-nos ao conceito de uma vida de amor ativo, de uma ação que é desinteressada. É um convite a vivermos a nossa fé de uma forma prática. Uma fé que não se vive apenas nos cultos, nas missas, nos rituais religiosos. Essa é uma fé fácil de praticar, se formos honestos. A verdadeira fé, ela impacta positivamente a vida dos que estão à nossa volta e a própria sociedade. Jesus confrontou aquele líder religioso, aquele homem que estava na sua frente, na verdade confrontou-o com isso mesmo. Porque o levou a citar as Escrituras, a Bíblia, e ele foi capaz de citar de cor. Isso era fácil, precisamente, para um líder, particularmente um líder religioso judaico. Saber a palavra dos profetas de cor fazia parte até da própria cultura. E é por isso que Jesus acabou por desafiá-lo a ir muito além desse mero ritual, dessa religião que se vive atrás dos livros ou dentro das paredes de templos e igrejas. É um convite, é uma experiência prática que faz a diferença. Jesus ensina-nos muitas vezes a ter que caminhar contra a corrente, contra aquilo que todos estão a fazer, contra caminhar ao contrário do que parece ser o tempo e o ar dos dias, a sairmos de nós mesmos, dos nossos interesses, e não apenas olhar para os outros como sendo o nosso próximo, mas nós mesmos tornarmos-nos próximos. O desafio, por isso, para nós é aprendermos a seguir o mandamento de Jesus, que nos disse: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, deveis também vós amar-vos. Amar o outro não é uma coisa que aconteça apenas na palavra, na retórica. Amar o outro é um gesto, é um conjunto de decisões que tem implicações práticas na nossa vida. Através da história do bom samaritano, Jesus conseguiu criar uma narrativa que ilustra perfeitamente os desafios que estão diante de nós. Sairmos do conforto do nosso dia-a-dia e da nossa rotina, sairmos tantas vezes do conforto das nossas convicções, da nossa cultura, da nossa forma de fazer e olhar para os outros com um olhar profundamente empático, capaz de entender o sofrimento do outro, mesmo que ele seja aparentemente indiferente. Que saibamos ouvir este desafio de Jesus, aplicá-lo à nossa vida e aprender que o amor é o caminho. O amor é a solução para os dilemas da vida, sejam os nossos individuais, sejam os da sociedade. Mais uma vez, não se trata de um amor retórico. Trata-se de um princípio fundamental que, quando aplicamos à nossa vida, também não depende apenas das emoções e dos afetos ou dos sentimentos que experimentamos a cada momento. É uma decisão profunda. E amar, ser amor, mostrar amor, é uma decisão extraordinária.
Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, ainda que eu soubesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse tanta fé que transportasse os montes, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada sou, nada sou.
Chegar ao fim do nosso programa. Foi um prazer ter estado consigo durante estes minutinhos aqui na Voz da Esperança e a refletirmos em particular sobre as muitas implicações desta belíssima história, a parábola do bom samaritano e os tantos ensinos que Jesus nos deixou através dela. Não quero partir, deixá-lo sem antes lhe fazer, como habitualmente, uma oferta. Hoje tenho uma oferta também muito especial. Tenho aqui comigo um manual de estudo, um guia, que pode ser muito útil precisamente a ajudá-lo a enfrentar a realidade das nossas lutas e às vezes das nossas fragilidades. É o manual A Cura do Pecado. Se quer entender melhor a dimensão de como somos afetados drasticamente pela essência do pecado e das trevas e como é que podemos ter uma solução para essas lutas na nossa vida, vai ter uma ajuda preciosa aqui com várias lições no manual A Cura do Pecado. Só tem que nos enviar uma mensagenzinha, dizer que gostava de receber o manual A Cura do Pecado ou citar a Voz da Esperança e então irá receber, claro, vamos contactá-lo, irá receber em sua casa totalmente, de forma totalmente gratuita, o manual A Cura do Pecado. Envie uma mensagem para nós, o nosso número já sabe, ou então anota aí, caso não saiba ainda, é o 933-9392-91. Como viu, é muito fácil, 933-9392-91 e peça então a sua revista A Cura do Pecado. Ficamos hoje por aqui, temos encontro marcado, se Deus quiser, já para a semana, no nosso próximo episódio. Siga com esperança e com ânimo, porque a Voz da Esperança é essa, está sempre disponível. Que Deus o abençoe e até lá, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.